Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Papo de segunda no ar, ao vivo para todo o Brasil. Agora em Brasília são exatamente 10:19:09 dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. E nesse novembro azul, vá fazer seu exame de próstata, meu amigo. Sim, a gente já começa com essa cutucadinha marota, metendo o dedo nessa ferida, fazendo essa colocação mais que necessária. Entendeu? Chico já fez, mais de uma vez. Eu fiz também. Vlad fez quantos? Ela falou que não fez. Que vai fazer, porque não tem 40. É isso?
35.
De novo? Todo ano é 35, eu te conheço. Que loucura. Mas vai fazer?
Quando fizer 40, com certeza. Não,
lógico,
tem onde fugir, né,
faz,
cara?
Faz antes. É bom, eu fiz antes de fazer 40, por exemplo. Inclusive, lá no Porta dos Fundos, a gente fez uma campanha com a nossa santidade, Antônio Fagundes. Olha que maravilha.
Muito legal.
Olá, você me conhece das novelas da televisão, mas hoje eu estou aqui para falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Novembro está chegando e com ele a campanha Novembro Azul. Então a pergunta que fica é: quando é que você vai liberar esse cu aí? Colocar o cuzinho para jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável.
Muito bom, cara.
Muito bom.
Parabéns para todos envolvidos, mas especialmente para o Fagundes.
Fagundes,
né?
Maravilhoso. Muita gente perguntando se era inteligência artificial, sabia? Muita gente perguntando, mas era inteligência artificial? Eu falei, não, foi lá, fez, comprou a briga com bom humor. E
muito bom. Muito
não
bom.
Tinha visto, né?
Não.
Não tem internet. Não. Enfim, olha só, o fim do ano está chegando, mas parece que o fim do mundo também. Olha essa listinha. Os cientistas estão prevendo uma tempestade solar para 2024 que pode causar o apocalipse da internet. Sim, o fim da internet. A Flip ficou sem luz sexta-feira e um monte de cidades também teve apagão nos últimos dias. Teve vulcão em erupção na Islândia e na Itália. E o maior iceberg do mundo, com quase 4 mil quilômetros quadrados, começou a se movimentar depois de 30 anos. Entendeu? Tá. Tem alguma coisa? Não sei. É impressão minha. É minha luz Sagitário que está fazendo eu pensar. Mas, enfim, a gente debate esses ensaios de fim do mundo. Você vai sentir mais falta do apocalipse da internet? Tá? Vai ficar com saudade do seu celularzinho? Conta como seria seu mundo analógico no Papo de Segundo, hashtag Papo de Segundo do GNT, porque ainda existe internet. Aproveita, minha gente. Minha gente, se a gente assim, ó, tem mais 5 minutos de internet, vai acabar. Acabou a internet. Qual é a sua última ação digital? O que você faria?
Eu colo no Vlad e mando a mensagem para vocês dois, falando assim, se fuder, seus otários.
Quero ver que vai arrumar dinheiro como.
Abraçadinho aqui nós dois, ó.
É bom essa.
Eu acho que, primeiro, você foi perguntando, já fui dizendo, porra, eu tenho que mandar uma mensagem em casa, né? Vou mandar uma mensagem dizendo assim, olha, vou ficar incomunicável, mas eu vou chegar em casa. Porque a gente fica assim, né? Usa a comunicação para... A gente fala demais, né? O tempo inteiro. Pra dar conta. Eu acho que eu ia avisar em casa, daqui a pouco eu chego.
Daqui a pouco eu chego. Isso, aí, vou ficar sem internet, mas daqui a pouco eu chego.
E aí, fogo a lenha. Aí a gente vai ver como é que vai lidar, né?
Conde?
Cara, eu ia anotar todos os números, gráficos...
Onde você chegou.
Da onde chegou, pra lembrar que eu vou começar tudo de novo. Não sei como, né? Mas acho que assim... O que eu faço a vida toda é contar a história. Agora, como que eu ia contar a história através de outras ferramentas sem o digital, né? Mas, cara, enquanto o Vlad estava falando sobre mandar as mensagens para as pessoas que ama, eu passei por uma experiência esses dias que minha esposa fez uma cirurgia e aí eu tinha acesso a todas as pessoas do planeta. Eu conseguia falar com qualquer pessoa, mas eu só queria falar com ela, cara. Então, tipo, putz, falar com as pessoas que você ama realmente é muito especial, né?
É. Agora, eu ia gostar tanto de ver o João sem Instagram.
Cara, mas eu ia gostar tanto também.
É, mas você não ia transar nunca mais na vida.
Mas eu acho que é isso, assim.
Eu ia ter que sair de
é
casa.
É só sair de regata. Sair de regata.
Não, mas, cara, vou te falar, quando eu li essa pesquisa do programa dizendo desse possível apocalipse virtual, digital, me deu uma... Na hora eu falei, nossa, que delícia. A gente ia se ferrar em vários aspectos, profissionalmente, ia mudar tudo, ia ser uma loucura. Talvez eu esteja falando a maior bobagem da minha vida, que isso vai se acabar com a minha vida, vai ser minha grande ruína. Mas a gente vive muito escravizado por ter que responder. Se você me mandou uma mensagem e eu não respondi daqui a 5 horas, é uma ofensa, pô.
Sim.
Do dia de hoje, sim, né? Você, os dois risquinhos, ou não sei o quê, o Instagram, tem que postar, porque se não postar, você perde relevância. Isso é um problema mais nosso aqui. Mas você perde relevância, se você perde relevância, anuncia menos. E se você não aparece... Mas como tem que aparecer? Tem que aparecer falando ou não? Tem que aparecer mais com... É um negócio...
Sabe uma coisa que eu vi que tem se tornado uma baita de uma... Tipo, de uma treta, assim, vira treta. Quando você vê que a pessoa começou a te seguir, fala, mas eu sou amigo dessa pessoa? Como que ela começou a me seguir?
E quando a
ela deixou de me seguir, ela não me avisou.
Parou de seguir é tapa na cara hoje em dia.
Total. Sim. Falta de respeito.
É tipo, você parou de me seguir. Eu paro de seguir.
Mas eu faço isso, eu faço isso, cara.
Eu paro de seguir como um ponto. Eu paro de seguir, mostro. Parei. Outro dia eu parei de seguir
Mas a pessoa não vai perceber. Ela pode demorar anos para perceber.
Acho que vai. Outro dia eu deixei de seguir um ex-amigo meu, um completo idiota, um abraço para você, que falou foi falar umas coisas meio esquisitas do Fábio.
Porchat. Você quer que eu resolva isso? Você já resolveu?
Não, não.
Não, se quiser, eu resolvo.
Você é corajoso demais, cara. E aí eu parei de seguir ele viu, claramente viu, alguns meses depois ele parou de me seguir também. Mas é engraçado, né? É um jeito de se comunicar diferente.
Uma afronta, né?
Ô, Vlad, você que não tem rede social... qualquer pergunta para você aqui começa. Você que é frouxo ou você que não tem rede social? Você que não tem rede social, você acha que você ia sentir menos que eu, que Conde, que as pessoas normais, vou usar normal?
Não, então, claro, no fato de não ter rede social, esse tempo eu não gasto, esse tipo de engajamento eu não tenho na minha vida, mas eu uso muito internet.
Pra
quê? Faço compras.
Você faz compras?
Faço. Hoje mesmo fiz um mercado. Fiz um mercado e vai ser entregue amanhã. A Adriana está gravando, eu sou eu que tenho que fazer o mercado. E se eu estiver gravando, é o contrário. E ainda errei, ainda marquei o negócio, marquei para entregar amanhã no horário que não tem ninguém em casa.
Como assim?
Aí eu fui no WhatsApp do mercado para poder resolver. E aí consegui resolver. Eu faço muito isso, assim.
Mas o que mais? Mercado, o que mais?
Faço mercado.
Pesquisa.
Eu tinha toda a cara de que parecia um merchan, mas não é, né?
É. Não,
no momento eu falei, esperando. Pô, vai pingar um.
Não, eu achei que ele ia falar assim, eu estudo muito, eu fico vendo referências. Não, mercado.
Cara, eu estudo pouco pelo seguinte, cara, porque a maioria das informações que você tem acesso, elas são muito superficiais,
são
entendeu?
Muito superficiais.
Entendeu? Então, são os resumidos, eu não vou para resumo. Na hora de aprofundar,
Você não é o meu Wikipedia.
Entendeu?
Né?
Não. Eu pego logo, desço...
Mas você não navega na internet, não fica ali...
Perdendo. Não, cara, mas eu olho, por exemplo, às vezes eu vejo um filme, eu tenho um certo fascínio sobre a idade das pessoas. Sobre
eu também.
Então, eu assisto um filme, eu vi um filme muito bom outro dia, A Lula e a Baleia. E aí o Jeff Daniels, um dos atores, eu já tinha visto ele em outros trabalhos, e eu falei, cara, que idade... Aí eu fico querendo saber...
O filme já tem tempo, esse filme é uns 15 anos, do Noah Baumbach.
Né? Exatamente, muito bom. E aí eu fui ver, aí no termino o filme, eu vou lá para ver quando é que foi feito, para ver a idade, aqui, tudo isso, eu gasto muito tempo na internet.
Tomando.
E faço compras, já contei isso, falo muito via WhatsApp também, com muita gente.
Manda boas figurinhas.
Mando figurinhas.
Figurinhas infantilizadas, boas.
Eu gosto crianças, bebês, assim.
Mas você ia sentir falta?
Mas eu ia sentir falta. Agora, eu acho assim, se for por um tempo, estão dizendo que vai rolar, que é possível que role 10%, não é isso? E que isso seria durante algum tempo. Obviamente...
Um aninho.
Eu não sei quanto tempo. Eu sei que assim, até o povo correr atrás de uma vacina, né? Pode ser que leve menos tempo se afetar todo mundo, como foi o caso da vacina da Covid. Agora, uma coisa é certa. Se isso acontece... Obviamente, várias pessoas serão impactadas. Obviamente, é uma tragédia, porque a gente está absolutamente conectado e a gente depende muito da internet, de inúmeras formas. Mas como experiência antropológica, você pegar e botar uma geração inteira que sempre foi digital, ao contrário da gente, que fomos analógicos, e ter essa experiência, fale por você.
Fale por você.
E ter essa experiência de não ter, ver meus filhos, ver essa geração deles tendo que se virar de um outro jeito... Eu acho que
ia ser uma experiência bem da boa.
Quando acaba a luz lá em casa, eu tento puxar todo mundo pro piano, vai cada um pro lado. Preferem ficar no quarto.
Pode crer.
Ô, Conde, você que já viveu situações, digamos, mais vulneráveis na sua vida, essa ideia de fim do mundo, de escassez, te assusta?
Cara, acho que... O que me assustava mais dessa ideia de fim do mundo é um quadro que meu pai tinha na sala dele, que era o Plano Divino Através dos Séculos.
Como é que é isso?
E aí falava desde Adão e Eva até o Apocalipse. E eu tinha aquilo ali, meu pai tinha, né, ilustrado um quadro na sala. Eu ficava horas, dias e anos olhando aquilo ali para tentar entender. Até agora eu não entendia muito bem, mas fascinava muito. Via tipo o inferno, via o céu, via Adão e Eva, via a cobra, via, enfim, o Império Romano, via Jesus, Mar Vermelho. Então eu ficava tentando fazer essa leitura dessa timeline e observar o que ia acontecer no futuro com esse apocalipse aí, né? Isso era o que mais me chamava a atenção, assim. Agora, falando sobre a escassez, cara, a gente que vem desse lugar tem uma filosofia já de quando eu ascender, eu vou retornar de cabeça erguida e sabendo aonde que eu cheguei, né? Então, tipo, sei lá, algumas situações que eram muito... normais, assim, no nosso dia a dia. Ficar sem água e ficar sem luz por muito tempo e por vários motivos diferentes, né? Eu sou do Guarujá, que é uma cidade do litoral de São Paulo, onde tem muito turismo. Então, às vezes, tem um racionamento de água e nos bairros que tem mais turista, a companhia de saneamento básico manda água para lá e os bairros mais pobres não têm água.
Então, é assim? Que legal.
E aí a gente está muito acostumado também a fazer o racionamento dessa água, né? Onde é que vai buscar água? Putz, onde tem água é na água da torneira. Aquela torneira da rua é onde tem a água que fica toda hora ali. Então, beleza. Eu vou no banheiro, eu vou dar descarga com o balde inteiro? Não, com o balde inteiro não, com metade do balde. Tomar um banho de caneca, isso aí, tipo, comum. Ficar sem a luz, pô... Dormir com a janela aberta, aquele negócio espiralzinho do mosquito.
Que o mosquito pôs.
Ah, aquele verde, né?
Aquele negocinho verde, aquele negócio ali. Dormir em casa com a janela aberta. Então, tipo, a gente tá acostumado, né? Mas o que mais que eu gravei, assim, é começar tudo de novo de cabeça erguida, porque não é uma vergonha começar de novo, né?
É, mas também não é fácil.
Eu senti que o Conde já tá se preparando.
É. Ele vai fazer uma gravadora toda analógica agora, clipes em filme. Ô, Francisco, de onde vem essa nossa fixação por fim do mundo? Apocalipse zumbi, essas coisas. Freud vai dizer o que sobre isso?
Antiga, como a gente estava falando agora, né? A humanidade sempre teve um pezinho na imaginação do fim do mundo. O próprio cristianismo, apocalipse, o juízo final... Mas teve muita seita milenarista também ao longo da história, muitas, em vários lugares do mundo, seitas que creem que o mundo vai acabar. No Brasil, acho que a mais conhecida é a de Antônio Conselheiro, né? Uhum. Que fez a resistência de Canudos. Era uma seita milenarista. Seguiam o Antônio Conselheiro porque achavam que o mundo ia acabar. O sertão vai virar mar, né? Tem uma outra coisa, tem muita imaginação de fim do mundo, hein? Tem uma imaginação tecnomoderna do fim do mundo, cujo...
Caso... É só ver no cinema, né? Quantos filmes tem sobre fim do mundo?
O mais conhecido, eu acho que é do Kubrick, o 2001, Odisseia no Espaço. Que era uma ficção científica que agora está ganhando uma espécie de remake na vida real com os pesadelos em torno da inteligência artificial. E tem o cinema catástrofe americano, que eu chamaria de gênero masoquista, né? O fim do mundo masoquista, né? Eu nunca entendi direito, qual o gozo das pessoas que vão ao cinema para ver o mundo explodindo. Talvez os americanos, porque o mundo acaba e no final tem um americano que salva, né? Então, no fundo, talvez seja um gozo nacionalista. Eu que não sou.
Ou não é uma pessoa, as pessoas que têm ansiedades ou dificuldades e problemas e pensam em algum lugar. Ai, que bom, escolheram por mim, acaba isso logo. Será que tem alguma coisa assim? Mas
tem uma questão também da... uma teoria, né, de conspiração, assim, da nova ordem mundial. Então, tipo, tem que ter um motivo para todo mundo se unir, e aí quando todo mundo se une, vai ter um governo só. Então tem esse olhar também, né?
Eu não sei, o que eu acho que é importante dizer é que a gente está vivendo um fim do mundo diferente agora. É, a expressão soa estranha, né?
Fim do mundo a lá, filme iraniano, né? Calma, vai esquentando um pouquinho.
Mas é porque é a primeira vez na história da humanidade que o fim do mundo, ele não é religioso, ele não é supersticioso, ele não é ficção científica como o filme do Kubrick. Uhum. Ele é um fim do mundo baseado em fatos reais.
Sim.
Assim, ele é baseado em modelos de previsão científica que, infelizmente, têm se revelado cada vez mais evidentes.
Sim.
Evidente, né, cara? Assim, tá difícil a tarefa do negacionista hoje em dia, né? Porque até uns 5, 10 anos atrás, dava meio para ser negacionista. Eu tentei um pouquinho, te confesso. Assim.
Eu tento até hoje, não no sentido de ação. A gente tenta fazer o melhor. Né? Mas a gente não faz o melhor. Mas esse é o problema.
Né?
A gente não é negacionista no sentido de que nenhum de nós aqui dá o nosso melhor para salvar o planeta, né? Tipo, a gente...
Tipo o Betinho, né?
É, tipo um cara que fala... Gente, vocês não entenderam. Deu merda.
Sim.
Agora, não pode não separar lixo. Sei lá, coisas pequenas. Pode comprar fast fashion. Sim. Ir numa loja e comprar roupa...
Cara, eu fico pensando em reforma de casa, assim, né? Tipo, estamos numa agenda contra o desmatamento da Amazônia, mas deixa eu me recolher aqui na minha casa, que tem o teto, o forro de IP, o chão, não sei o que. Não é possível, cara. Você está fazendo essa campanha...
Sim, a gente pode não dar o nosso melhor.
Não melhora, eu estou falando.
Mas eu acho que todos nós mudamos... Eu mudei muito os meus hábitos nos últimos... Agora, não tem nem comparação, João. O que mudou mesmo na questão ambiental... Na última década, assim, é que a questão, se você pega a origem da questão ambiental, ela era pura ação individual. Hoje em dia, é política de Estado.
Totalmente.
E não tem comparação, velho. Sim. Assim, uma canetada legislativa faz, assim, o que a iniciativa de 200 milhões de pessoas é capaz de fazer, né? Então, o que a gente mais pode fazer, primeiro, é não votar em negacionista.
Em nenhum
nível federal. Você não pode votar mais em ninguém. A questão ambiental é a questão mais importante
do mundo.
Mas
a gente acha que a agenda de esquerda é ambiental. A agenda ambiental é uma coisa de esquerdista.
É a única agenda que ela é transversal.
Aliás,
a maioria dos partidos verdes do mundo não são de esquerda, né? O que é uma coisa boa, porque quebra resistência, porque é uma agenda que tende a ser percebida como de esquerda, porque ela é mais cooperativista, ela é mais comunitária. Mas não custa lembrar que se acabar o mundo, vai acabar o mundo para a gente de direita também, né?
Exatamente.
Sim.
É, mas num país como o nosso, né, tão grande, tão desgovernado, e aí, ó, desgovernado em qualquer governo, né? Você vê um país continental como o Brasil não está absolutamente preparado para fazer o protocolo à risca do que deve ser tudo perfeito, o impacto que isso não tem no coletivo, né?
Exato, ao contrário, né, João? O Brasil não é um país que se prepara, o Brasil tem uma dificuldade de se preparar.
Em geral, em qualquer nível.
Né? Então, você está vendo agora São Paulo, por exemplo, sem luz. Cara, você pega essas grandes capitais do mundo economicamente desenvolvido, né? Cara, a fiação é toda subterrânea. Paris tem 100% da fiação subterrânea. Ah, sei lá. É uma estimativa, 70 anos.
Inacreditável.
O Brasil tem, sei lá, 0,5% de efeito velho.
Eu acho que é aquela história do implantando tudo dá, né? Acomodou um pouquinho, porque eu fiquei pensando, lembrando da Holanda, os caras, país baixo, quer dizer, abaixo do nível do mar, os caras têm comportas, um sistema, né, sofisticadíssimo, assim, porque você tem que pensar, lidar com, enfim, quando a natureza não é tão amiga assim, né? Quando ela é amiga, a gente acomoda de alguma forma.
tem muitas coisas da iniciativa privada também que acabam ajudando, colaborando, contribuindo, porque o Estado não consegue ter força suficiente, né? Uhum. Na semana passada eu estava num evento com o CEO de uma grande indústria, uma grande empresa da indústria alimentícia aí, que controla algumas bacias hidrográficas, e eles estavam falando quanto de árvore que eles plantaram ali na nascente do rio, acho que ao longo de quase 10 anos, 15 anos, que é onde eles, o período que eles administram essa região, plantaram mais de 2 milhões de árvores para ajudar a continuar produzindo, né? É, extraindo também, mas preocupando com
e
aquela
também
nascente
conter,
ali,
não
né?
É? Eu acho que tem uma coisa de contenção que você planta a árvore do...
Exato, na... exato.
Ah. Ô, Vlad, você... Porque, assim, tudo que a gente fala aqui é engraçado, é porque a gente está falando isso aqui e em mim tem uma sensação de... Mas vai dar tudo certo. Eu não sei da onde, porque está tudo claro de que não vai dar tudo certo. E é muito doida a ideia da gente pensar que daqui a pouco vai acabar o mundo e que talvez a Madá, sua filha de... 3? Se participe desse momento, sabe-se lá. Você, Vlad, essa ideia de que pode acabar te dá ansiedade ou você acha que não? No final vai vir um Elon Musk mais inteligente, mais competente, mais legal. Sim. E vai dar um jeito, alguma coisa para você?
Descobri que tem um planeta, vai tornar habitável, né, o... Cara, eu fico um pouco ansioso, na verdade, quando eu penso nisso. Assim.
Fica ansioso?
Eu fico. Minha família é muito envolvida na questão ambiental. Assim, meu pai é geólogo e tudo. A gente cresceu, teve a Eco 92, se eu não me engano.
92.
Meu pai veio, participou. Me lembro meu pai voltando e falando assim, em 50 anos a previsão é subir não sei quantos centímetros. Na época já se falava um pouco sobre isso. Eu sempre fui muito atento a esse tipo de coisa e sempre me preocupou muito, né? E a gente agora está vendo, porque é isso, né? Não vai vir uma onda gigante que vai varrer todo mundo, mas o mar está subindo vai varrer. Então, antes de acabar todo mundo, a gente vai ver coisas mais sombrias, que é o mar está subindo, começa a ter menos, pensa numa ilha, a ilha vai diminuindo, quem vai ter direito de ficar nessa ilha? Supondo que, inclusive, a ilha não acabe, a ilha vai diminuir, a gente diminui a quantidade, não cabe todo mundo. Quem vai ficar? A gente sabe, né?
Já não está quase cabendo.
Exatamente, alguns lugares já não. Então, a gente vai... A escalada de incivilidade, vai ser violenta também. A gente... Enfim, isso é assustador. Pensar sobre isso é assustador. E aí a gente pensa, pô, o que a gente está fazendo em relação a isso? Mas eu concordo com o Chico total. Nós já mudamos. Pensar sobre isso, discutir sobre isso, já é uma mudança. Várias atitudes são tomadas para isso, mas a consciência ela é grande. E tem uma briga aí, cara, que é a briga com o capitalismo, de alguma forma, porque ele, o tempo inteiro o capitalismo ele diz para você que você precisa consumir mais.
Consumir mais, ganhar mais.
Ganhar mais, consumir mais. Uma empresa ela vai bem se esse ano ela vendeu 2 mil carros, amanhã ela tem que, o ano que vem tem que ser 3 mil. Ela tem que estar exponencialmente crescendo e tudo isso é consumo. E tudo isso é o inimigo do que a gente está vivendo. O que a gente precisa é diminuir o consumo, né? Diminuir o e você falou, né, sobre esse consumo. E isso é para tudo. Não precisa parar de comer carne se não quiser. Comer menos carne. Você não precisa deixar de ter a roupa. Você pode ter menos. Se tiver tudo menos, o impacto disso é gigantesco. Agora, isso é educação. É educação no sentido de... É conhecimento. A gente precisa ter conhecimento sobre esses impactos.
Total. Você falou perfeito, assim, o negócio de comer carne, por exemplo, tinha até uma campanha que eu acho que era vegano segunda-feira, uma coisa assim, não era isso, mas é tipo assim, não quer parar de comer carne? Não para, não come 5 vezes por semana ou com 3.
Antes de você encerrar o bloco, só falar uma coisa...
Vou ler um tweet aqui que pode suscitar uma...
Não, só falar uma coisa que eu tenho um ódio profundo. Vocês sabem que esse... Porque você falou do Elon Musk e tal. Você sabe que esses bilionários, Musk, Bezos e tal... Eles são chamados nos Estados Unidos de preppers. Sabe, conhece essa expressão?
Não.
O preppers são os bilionários que estão se preparando para o fim do mundo, já pensando em colonizar outros planetas. Naturalmente, a sua pergunta, quem vai? Né? Quem cabe na nave do...
A gente sabe.
Isso me dá um ódio tão profundo, porque são as pessoas mais influentes do mundo, que são aquelas que poderiam intervir em políticas públicas para cuidar desse planeta e esses... arrombados, como diria, em homenagem ao Emicida, né? Porque, João, última coisa, esses caras são loucos, velho.
Lógico.
Porque esses caras, eles são gênios com uma mentalidade infantiloide.
Total.
Total uma coisa que o Caetano chama de tipicamente americana. É, eles são formados por um certo imaginário infantil, só que eles são super nerds que, dentro do jogo do Capital, eles fizeram uma fortuna capaz de intervir no destino do planeta. São esses caras.
Eles são um garoto mimado com muito poder. Isso. Pega ali o moleque chato da escola do teu filho e fala assim, agora você tem bilhões.
Exatamente. É, o cara tem mais poder, tem mais dinheiro, portanto, mais poder que vários países.
Exato.
Isso é assustador.
Agora, olha bom contraponto aqui. Antônio Cláudio diz, boa noite, sem qualquer formato de conexão, quantos empregos retornariam à ativa? Olha aí, temos um ponto positivo nisso. Ótima pauta.
Sim.
É um bom ponto também.
É, pois é. Porque o impacto imediato é assim, a gente está acostumado a pedir a comida pela internet, a comprar, fazer o mercado, paraná, pedir o carro, etc. Mas essa, que já é inteligência artificial, né? E a gente, e ela é uma ameaça, então, de alguma forma, a gente teria... Teria o retorno, os teatros estariam mais cheios, né?
Com certeza.
Com certeza. Conversa. Porque você sabe que sempre que começa esse papo, que as pessoas ficam, não, isso ia acabar, não sei o quê, a tecnologia e agora inteligência artificial, os caras não vão mais usar ator para fazer, porque vão pegar a sua cara. Eu sempre penso assim, tá, mas aquele negócio antigo, rapaz, do povo se mexendo na sua frente, em 3D, se mexendo...
Em 6D, 8D...
Exatamente, eventualmente até...
Emitindo pode... calor.
Emitindo calor.
Se fosse uma esse coisa negócio de Celso, ficar... até o mais D.
Exato, exatamente, lembrando...
Deus do tem.
É. E aí, bicho, eu sempre penso nisso, eu falo, cara, é o teatro. E quando penso no teatro, é o teatro, é o professor que ele vai estar ali, ele é o único quando ele está presente, é o músico que está fazendo o som ali na hora... É. Então, esses lugares assim, e além disso, o desdobramento em outras áreas. Assim, eu sempre penso assim, não, tem um lugar aí de salvação. Para mim, é o teatro.
E o Papo de Segunda também, que será feito em praça pública daqui para frente. Minha gente, na volta tem a porradaria do jogo Brasil e Argentina. Meu Deus do céu. A gente debate sobre reconciliação. Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Se você é conciliador ou você é o treta forever, porra, treta até o fim. Mas antes tem o debate às cegas, aquele quadro em que tem um entrevistado secreto com voz torcida que me liga propondo um debate e eu tenho que debater sem saber quem ele é. Olha isso, menina. Pode isso? Hoje a conversa é sobre o sucesso. Vamos descobrir com quem.
Alô, João. Seja bem-vindo ao Debate às Cegas.
Muito obrigado.
Hoje, o tema vai ser sucesso. O que você acha do sucesso?
Eu acho que sucesso era uma coisa quando eu tinha 19 anos, que eu comecei a pensar em sucesso fosse dinheiro, sucesso fosse traduzido em coisas materiais. Aí depois eu comecei a entender que sucesso tinha muito a ver com paz. Você concorda ou não?
Eu concordo muito. Para você ter sucesso, você tem que ter a paz. Isso aí é fundamental. Mas o sucesso também é ter uma família maravilhosa. O sucesso é você ter um amor que te completa.
Me diz uma coisa, você se considera uma pessoa bem-sucedida?
Muito bem-sucedida.
E por que que você é bem-sucedida?
Eu trabalho muito, porque eu faço... Outra coisa do sucesso, hein? Eu acho que é o chique do sucesso, fazer o que você ama.
Isso é bom. Isso é, realmente é um privilégio que eu acho que quando a gente mora no Brasil é uma coisa quase que impossível,
É quase surreal, mas eu consigo.
E hoje você se considera uma pessoa bem-sucedida em todos os campos da sua vida.
Meio bem-sucedido no amor.
Você experienciou a vida do amor?
Muito, muito.
E hoje em dia já não mais?
Nada, hoje em dia eu tô quieto.
Ó, já peguei um quieta. Então já temos um gênero.
Tá. Chato. Chato!
Você acha que para você ter sucesso é necessário acreditar em alguma coisa?
Nossa, sem fé você não faz nada.
Ih, meu Deus, e para quem não tem fé?
Pois é, para quem não tem fé tem que fazer terapia.
Eu faço.
É, mas tem que fazer mesmo.
Meu terapeuta é ateu. E aí, então, eu te pergunto, o que, que você acha que eu deveria fazer para ter mais sucesso na vida?
É, eu acho que falta um amor romântico aí. Abrir o teu coração pro amor.
Eu tô falando porque é uma coisa que me incomoda muito, tá? Essa falta de sucesso na vida amorosa.
Toda hora com uma, toda hora com outra, toda hora que tá doido.
Que isso?
O amor tem que ser alma. Você conhecer aquela alma e ter vontade de estar com ela, independente da carne. Aí vai pra carne e completa. Você não se permite isso, você pula etapa.
Meu Deus, eu teria que dar um chute agora. Então, eu tenho uma mulher, eu tenho um pequeno sotaque que eu ainda não estou identificando de onde é. Então, eu vou de Vera Holtz.
Não, não sou Vera Holtz.
Poxa, que coisa chata. Com o que a senhorita trabalha?
Meu trabalho é ouvir pessoas e tentar ajudá-las.
Psicanalista.
Não, não sou.
Bom, você falou que a gente é energia.
Eu trabalho com chakra, por exemplo.
Ah! Você trabalha com algo místico?
Acertou.
Ih, acertou. E talvez seja você uma pessoa que fez uma coisa que... Não me lembro de mulheres terem feito comigo uma vez. Você me deu seu telefone errado, pode ser? Você me deu o seu telefone uma vez?
Eu dei.
Ah! Dona Márcia!
Acertou! Ai, caramba! Sim, sou eu!
Dancinha da Vitória! Dancinha da Vitória! Vem cá, Márcia, eu tô tentando falar com você há meses. A gente se encontrou uma vez, inclusive, mostra aí nosso encontro no GNT.
Você é um ariano, né?
Sou.
Ariano, filho de São Jorge.
Olha, mas...
São Jorge teve 9 noivas e nunca casou.
Não fala assim.
Não, mas se Deus quiser, você vai casar.
Você me destruiu, falou que eu era galinha pra Sabrina, que eu não queria nada com ninguém e que eu ia namorar uma jornalista loira. Agora eu tenho que aproveitar a sua presença no programa pra prever algumas coisas.
Tá bom, pode perguntar.
Algum famoso que você acha que vá pro BBB esse ano?
É muito difícil falar algum famoso, mas eu vejo um cantor, ponto. Provavelmente sertanejo, isso eu vejo.
Alô, Chororó! Quantas medalhas o Brasil vai trazer na Olimpíada?
4 a mais da última Olimpíada. Não sei quantas foram, mas vem mais 4. No mínimo.
Eu encontro o amor da minha vida quando, Márcia?
Já te falei, já fiz numerologia, era 1 ano e meio, não passou ainda 1 ano e meio.
Eu amo. Ele leva muito a sério.
A coisa que eu mais amo é eu falar lucidez pra uma criança. Não, conta a cabeça, mas... lucidez.
Não,
eu
mais a seriedade.
É que muita gente pode achar vendo isso que você tava brincando. Muita gente pode achar. Mas não saber que você está falando seríssimo.
É uma preleção ali, né, cara?
Lógico. Depois disso, quando o jogo estava empatado, eu entrei em campo, chutei a bola e fiz o gol.
Que o juiz não validou, não sei porquê, né?
E é com essa que voltamos ao vivo com o Papo
joguei
de
a
Madá. Segunda.
Tinha o Loura, ia levar o gol, joguei.
Joguei a Madá. Dá para defender a bola. E a gente, em falar em futebol, vocês viram o jogo Brasil e Argentina no Maracanã? Cenas lamentáveis entre torcida e polícia. Lembra da Mônica apoiando a Mafalda por causa da eleição do Milei? Então, o apoio terminou ali. Os memes, ó, não me deixam mentir. Vou mostrar os memes, ó. Aí tá a Mônica falando vai passar para Mafalda, personagem argentino. E a Mônica, a gente sabe que é brasileira. Tem mais memes? Achei que tinha uma série.
Teve vários.
A gente debate... Olha, e aí já foi Brasil e Argentina. Aí já foi chato, a porrada comendo. Gente, a gente vai debater os caminhos para a reconciliação. Inclusive, o próprio Milei... Milei é o presidente eleito da Argentina, para quem não sabe. Se mostrou disposto e mandou uma cartinha convidando o Lula para a posse dele.
Olha que loucura. As festas de fim de ano estão aí. Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT se você está preparado para se reconciliar com aquele primo que brigou no WhatsApp, com aquela tia, com aquela família, com aquela mãe, com aquele mozão, com aquele amigo que ficaram pelo caminho nesse 2023. Eu só quero dar uma parte. Eu estava no jogo. Tem até uma... Alguém tirou um print meu de quando a Argentina entra...
Eu desconfiei que você estava, né? Sabia.
Eu estava. E eu estou assim, pensando... Por quê? Eu vim até aqui ver o Messi jogar e, de repente, um par de imbecis começa a brigar por causa de futebol. Aí vocês vão me desculpar. É só futebol. Ah, mas... Beleza. Mas não vale brigar. Não vale. E olha que... Eu não estou sendo moralista. Não, mas é porque é realmente patético vocês ficarem brigando por causa de futebol. De duas seleções que vão fazendo ali um jogo que não vale nada. Vale classificação para a Copa. Mas não é que se perder um ou perder o outro vai sair da Copa. Nada. Não pode. Não pode. Gente sangrando. Criança com filho. Não pode. É um absurdo. É ridículo. É patético. Pelo amor de Deus. Me deu uma raiva daquela gente.
Com toda a razão.
Né? Claro. Assim, a polícia militar bateu... parecia, de lá, perto, parecia horrível. Eu até olhei e falei, será que é normal isso? Porque era muita porrada.
A polícia largou a...
Isso, mas também não tira a responsabilidade das pessoas que começam a se provocar. Outra coisa, Messi, um dos maiores jogadores do mundo, entra em campo, o nego vaia. Não, gente, aplaude o Messi, sabe? É. Aí canta o hino, vai o hino do outro. Por quê, gente? Não é... Né? Não falta uma cortesia, Chico?
Eu, sem dúvida alguma, mas eu acho que ainda tem uma diferença entre vaiar o Messi. Isso eu acho que é ainda meio tá do jogo, do... da provocação. Vaiar o hino, eu acho desrespeitoso, mas se eu sou um brasileiro e tenho meu hino vaiado, eu não vou brigar com ninguém. Não vaiaria o hino. Agora, brigar... E é jogo de seleção, criança...
Cara, é família.
Deixa eu falar uma coisa sobre isso, João, que também é um assunto que me impressiona, que é o seguinte, cara, que é rivalidade em futebol, eu acho que é não apenas aceitável, como é desejável.
Sim, claro.
Porque é uma ficção necessária para manter as paixões
o engajamento.
Para manter as paixões em movimento, você precisa de uma certa ficção rivalitária. Uhum. O problema é que, em algum lugar do seu psiquismo, você não pode perder de vista que aquilo é uma ficção rivalitária. Uhum. Tem gente que perde de vista a dimensão da ficção e transforma aquilo numa rivalidade real. Uhum. E aí eu vou... adotar, se não o tom, as palavras do João. Assim, é uma estupidez, cara. Porque, assim, eu entendo que as pessoas briguem por política. Eu entendo que as pessoas briguem por uma série de coisas que têm a ver com as escolhas morais que elas fizeram, com escolhas reais que vão impactar na vida delas. Uhum. Isso eu entendo. Agora, futebol, gente, é uma identificação totalmente arbitrária. Eu sou flamenguista, o João é santista, isso não é uma escolha moral minha, isso não vai impactar sobre a minha vida, sobre a vida de outra pessoa. É a mais
arbitrária... Ninguém está deixando de comer porque você é flamenguista.
É a mais absoluta arbitrariedade, assim, não diz nada sobre mim. Quem transforma a identificação mais arbitrária no valor mais importante da vida, me desculpa.
É, total.
Eu não sei nem o que chamar uma pessoa assim.
E quando
assim.
Eu falo Flamengo é um time horrível, eu não estou falando que você é um homem horrível, que eu estou falando que eu não gosto dos jogadores do Flamengo.
Mas a pessoa faz essa...
Essa identificação, está falando de mim, está falando da... Né?
É, porque essa pessoa... Cara, tem um negócio muito doido, porque no futebol também tem isso... Você briga por causa do futebol, as pessoas que estão ali, no final, eles... É o profissional, os caras estão ali, eles vão sair dali, vão se abraçar. Eu lembrei de uma coisa de luta, UFC, MMA, que os caras cada vez mais têm o trash talk, né? Os caras ficam provocando o outro, ofendendo o país, dizendo assim, no seu país só tem não sei o que lá. Tipo, os caras vão bem pesado nesse negócio. E todo mundo assiste aquilo e fica ofendido, etc e tal. Pelo incrível que pareça, não tem briga de torcida nenhuma.
Não.
E quando os caras... Claro, tem uns caras que acabam brigando, mas quando termina, aqueles caras, se abraçam.
Sim.
Que é como se a identificação com, 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 com a fantasia, fosse isso. Mais o jogo, né?
Para promover a luta, para gerar um ambiente exato, de engajamento.
Mas é show.
O entendimento do espetáculo. O entendimento do espetáculo é mais
tirando
claro.
Alguns, McGregor e Khabib.
Mas ainda ali,
tem uma história do
o McGregor, ele é show. Ele é show, e
mas
por isso ele virou...
McGregor bate em velho em bar. Né?
Essa eu não sou.
Esse não dá pra defender, viu? Não. Na Irlanda,
não porrada, anunciou, pegou, foi. Não foi um
jogou
pinte,
um copo né? Numa mulher jogou. Também.
McGregor é outro.
É outro. Mas, de qualquer forma, a compreensão de que aquilo é um espetáculo, de você ter isso, você na hora fica e no final você entende. Quando ultrapassa, não é mais do esporte, são daqueles indivíduos ali. É uma projeção de muita frustração, muita de alguma coisa que não... Sabe, não faz sentido.
Passa do limite, né?
Totalmente. Porque eu também acho que você vaiar o outro, também acho que faz parte do espetáculo você vaiar. Eu aplaudiria o Messi, acho genial, mas vaiar o cara tudo bem. Mas realmente as pessoas...
Eu quase entrei no campo para pedir desculpa pro Messi. Tanto que eu fiquei ofendido com o Valério.
Teria que procurar bem ele, né? Porque não deu para ver, hein?
Não deu para ver, cara.
Enquanto vocês estão falando aí, eu tô lembrando de uma parada, de uma merda que eu fiz com o McGregor, velho.
Que isso?
Caraca, velho, eu tava em Cannes no ano passado, no festival de publicidade. E aí o McGregor passou assim no bar uma vez, de carro, com o braço pra fora, uma vez. Passou, segunda vez. Na terceira vez eu falei, ele quer ser reconhecido, vou lá reconhecer ele, cara. Eu sou muito amigo do Charles do Bronx, que ele é do Guarujá, da mesma cidade que eu, tal, não sei o quê. E o Charles tava querendo casar uma luta com o McGregor. Eu fui lá. McGregor, você tem que aceitar a luta com o Charles. O Charles vai te matar, cara. O Charles vai te matar. Depois eu botei a mão na consciência e falei, cara, o que eu fui fazer com o McGregor?
E aí, ele falou o quê?
Que
isso? Ele falou?
Não, ele aí ele
entendeu
tipo...
entendeu que o Natural Conte falou em português.
Não, eu falei em inglês. Falei em inglês. Aí ele olhou assim pra mim, eu fiz um vídeo ainda, tipo um vídeo selfie assim com ele. Aí ele fez assim, fechou o vidro. Depois eu falei,
Conde, não faz
acho que não vou
isso,
mais
não.
Beber não, cara.
Que loucura. Ô Vlad, o que que te faz romper com alguém?
Cara, eu rompo, sabia?
Você rompe?
Você rompe, jamais.
Jamais iria também.
Mas é a pessoa, mas sem estardalhaço.
Sem a pessoa saber. Ele tá rompendo comigo.
Ele tá correndo por quê, né? Ele não sabe, eu já corri. Não, cara, é assim, por exemplo, é que eu não me indisponho. Eu acho que a gente só gasta saliva com o outro quando a gente tem fé no outro.
Quando a gente ama.
De que o outro pode mudar, etc e tal. Então, eu não perco tempo ali debatendo, por exemplo, se eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, e a gente se desentende, etc. Eu não vou gastar muito tempo com aquilo, mas eu corto aquela pessoa da minha vida, assim. Eu posso tratar com respeito, etc e tal, mas aquela pessoa está cortada. E eu tenho um monte de gente assim. Eu falei trabalho porque eu... Mas
tem um monte de gente assim?
Eu tenho gente assim, cara. Eu tenho.
Pode falar o nome? Famoso.
Então, vem leite da verdade. Vou falar só pra... Não, eu tenho, cara. Gente que eu falo assim, cara, não, o santo não bate.
Não quero me envolver com
então,
isso.
Não, é, exato. Então, eu rompo. Agora, eu rompo como? Assim, eu não falo com a pessoa? Não, eu falo com todo mundo. Assim, eu não consigo imaginar alguém que eu não cumprimentaria, assim. Mas eu sou rompido.
Não deixa passar de um certo limite. Mas já aconteceu de e aí a pessoa te convencer que ela era legal? Já. Outro dia me contou.
Contei?
Contou. Que o sujeito do trabalho, que você achou meio esquisito no primeiro comentário, depois você achou ele legal, porque ele tratou sua filha bem, não sei o quê.
Ah, é verdade.
Olha aí.
Exatamente. teve um atrito muitos anos atrás, depois teve uma reconciliação, digamos assim.
Às vezes a gente rompe com aquela persona naquele momento.
Claro.
A pessoa chega maluca e... Você é mais da treta ou da reconciliação com o Dizilo?
Cara, com as pessoas que eu curto, assim, eu sou muito da reconciliação. Tento conectar as pessoas e encontrar alguns caminhos, assim, pra... Cara, dá um presente. Cara, vai na festa de não sei quem que vai estar lá. Seja um pouco gentil, não sei o quê. Mas, naturalmente, a gente faz isso quando sente, quando vê que cabe fazer isso, né? Tipo, quando não tem um desrespeito, quando não tem uma agressão, seja física ou verbal, ou então quando não mexe com o familiar de alguém, assim. Então, quando cabe, eu acho que vale a pena reconciliar. E a gente que acaba liderando, tipo, alguns times, algumas empresas, tem que fazer parte da nossa natureza esse lance de reconciliar, né? Mas Mas, ao mesmo tempo, a gente que trampa com entretenimento, eu concordo com o que vocês estavam falando, assim, de... Faz parte um pouco desse espetáculo, esse conflito, né? E teve uma passagem de um esporte, assim, que eu gosto pra caramba, automobilismo. E aí, o Lewis Hamilton tava vencendo tudo, batendo todos os recordes, alcançando Schumacher, alcança o Schumacher. Cara, não tinha tanta gente para competir com ele naquela habilidade, naquelas condições, né? Porque os carros vão mudando, a tecnologia vai mudando, então demora um tempo para outra pessoa conseguir aprender aquilo melhor do que o campeão antigo. E tava ficando um pouco meio sem graça, assim, a Fórmula 1. Até chegar um cara chamado Verstappen. Cara, o Verstappen, eu acho que ele botou lenha na fogueira de novo. E teve um episódio dele em 2019 com o Ocon, que um deu uma fechada no outro, ia desqualificar, não sei o que lá. Verstappen foi até o box do Ocon e deu uns empurrões nele, assim. E eu falei, agora o bicho vai pegar, cara. Agora tem mais motivo pra assistir.
Agora tava torcendo.
Cara, porque é esse espetáculo que gera a notícia, o entretenimento, você torce por alguém. O antagonista que a gente torce para que ele se dê bem no final. É. Então, acho que isso é muito importante. Na música rola muito isso também, assim, né?
Essas fanficzinhas, né? Sabe que tem uma... Contar uma história que meio que fala muito sobre tudo que a gente falou. O UFC, o evento UFC, que é um evento de MMA, ele não funcionou durante muito tempo. Ele não pegava, as pessoas não se interessavam. Até que o Dana White, que é o presidente do UFC, inventou o TUF, que é o The Next Ultimate Fighter, que é um reality show, nada mais é que bota ali os lutadores, dois times e tal, lutam, no final tem a final. E aí aí começou a pegar daí. Por quê? Porque as pessoas não querem ver soco na cara, ou futebol, ou 11, 22 homens correndo atrás de uma bola. As pessoas querem... É ficção, história, personagem, personagem.
Criar uma dramaturgia.
Eu quero torcer sentido, pelo, né? Francisco, eu sei que o Francisco vem de família pobre, que ele não sei o quê, e que ele é namorado dele, ele deixou não sei aonde. Eu quero torcer.
Sim.
É engraçado isso. E aí o UFC...
Faz todo sentido, é.
Total. Andou. O que para você, Francisco, não há reconciliação possível?
Acho que nada.
Nada?
Acho que nada.
Também vou meio por aí.
Acho que nada. Tem um filósofo franco-argelino que tem uma frase muito bonita sobre o perdão, que ele diz, em francês soa bonito.
Fica à vontade, vai nessa.
Ele diz, só se perdoa o imperdoável. O que que eu entendo disso? Eu entendo que para a vida cotidiana, para erros menores, existem as desculpas, que é uma atividade muito... cotidiana, né? Assim, todos nós erramos com frequência, mas são erros que não causam danos irreparáveis, que podem, portanto, serem redimidos com pedido de desculpa e tal. Agora, existem atos que são os atos irreversíveis, né? Entre pessoas, por exemplo, você cometer um dano muito sério que causa um prejuízo irreversível a alguém. Entre povos, guerras, matam muitas pessoas, né? Quando você está operando nesse nível de atos muito graves que geram consequências irreversíveis, é para isso que existe o perdão. Daí vem a frase, assim, só se perdoa o imperdoável. É lá onde alguma coisa parece impossível de ser perdoada que existe o perdão. Entendeu? Então, eu tendo a pensar que nada é impossível de ser conciliado. E tem uma razão para isso também, cara, que é os conflitos que parecem impossíveis de conciliação, porque às vezes são conflitos longos em que já houve ofensas muito graves. Isso principalmente entre povos, entre estados. Guerras entre povos que duram anos, décadas, né? E há muitas mortes de ambos os lados, eles vão produzindo uma situação dialética, ou seja, eles vão produzindo uma dor tão grande que chega num ponto em que uma certa racionalidade vem dizer o seguinte, será menos custoso fazer um esforço psicocoletivo gigantesco para perdoar do que continuar tentando vencer uma guerra que historicamente se revelou impossível de vencer. Você não consegue anular o inimigo, o inimigo está sempre lá. Ele vai sempre te infligir perdas monumentais e você a ele. Então tem uma hora que justamente porque o conflito parece ser absolutamente impossível de ser resolvido, que talvez ele esteja o mais próximo possível de ser resolvido. Então, acho que tem um efeito dialético aí que leva a uma abertura. Talvez seja o que esteja acontecendo agora, tomara, entre Israel e Palestina, né? Porque, de novo, chega um momento em que, cara, parece que é melhor. Agora, para terminar, o meu medo nisso tudo é a dimensão religiosa da coisa. Eu acho que a dimensão religiosa da coisa é o que pode tornar um conflito impossível de ser resolvido.
Mas eu acho que é o que torna um conflito impossível e é o pois que é. Faz atravessar anos então, e anos e anos.
Exato, porque o racional que eu mobilizei agora é um racional não religioso.
Ele é antagônico nesse caso, né?
É, porque quando porque a gente está, desculpa, Vlad, assim, quando eu pensei o que eu pensei agora, estou pensando o seguinte, o que, que é pior do que perder uma série de vidas? Nada. Então, se chegou num ponto em que está todo mundo perdendo muita vida, vamos acionar o perdão. Mas para uma certa dimensão religiosa, que a gente costuma chamar de radical ou fundamentalista, existe uma coisa que vale mais do que a vida aqui na Terra. Quando você entra com essa variável, aí, meu amigo...
Ali as vidas são quase pessoas que se sacrificaram para um bem maior, né? O que você ia falar, Vlad?
Não, era só isso mesmo, que você vai para um lugar que não é real, quer dizer, é uma criação, é uma justificativa, né? Eu lembro muito do Harari, que escreveu o Sapiens, o Homo Deus, não sei o quê. Falando sobre fake news, uma hora ele fala assim, cara, fake news sempre existiu, a criação das religiões, ele fala do dinheiro, também é um cara de Israel, um cara judeu falando sobre, questionando um pouco esse lugar religioso, eu acho muito interessante, porque assim, é em nome de uma coisa que você não consegue provar, em nome disso você tira milhões de vidas você tira milhões de vidas e no cálculo parece fazer sentido. Ele não faz sentido de forma real. Assim. Só faz sentido se você cria algo que você não consegue provar e você parte do pressuposto que se a gente combinou de crer é o suficiente e isso, com sua subjetividade, justifica o que a gente não dá conta na realidade.
Eu acho que a religião, acho que o ponto limite é quando a gente fala assim, vamos acreditar no que a gente quiser que não machuque o outro.
Ah, bom, claro.
Eu acho que tá claro, bom aí como regra.
Você exercitar sua fé, é lindo desde que... É. Mas quando ela justifica esse
total.
Tipo de...
Total.
Queria trazer um ponto aqui sobre...
Traga ali.
Perdão.
Rapidinho que a gente precisa ir para o próximo bloco, mas dá tempo. 3 minutos e 48 segundos. Mentira, vai.
O lance do perdão, acho que muita gente também espera alguma menção, sair da boca do fulano e tal. Mas eu... Eu vi muitas pessoas próximas a mim liberar o perdão e sem precisar falar com o outro e cuidar do outro, zelar pelo outro. Então, acho isso muito bonito também. Tem algumas pessoas que estão, assim, no meu dia a dia, que eu sei que elas não se falam, elas têm birra, mas, ao mesmo tempo, será que ela quer comer tal coisa? Será que fulano já fez isso? Será que ela gostaria de fazer não sei o que lá? Então, essas atitudes, eu acho também que são mais bonitas e importantes do que verbalizar o pedido do perdão.
É. Um bom ponto, vale um outro bloco, é um bom ponto.
Mas também é bom pedir perdão. Eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra.
Mas acho muito bom ponto.
No próximo bloco tem os elogios verdadeiros e os que parecem ofensas, as elofensas, tipo, Vlad está ótimo para a idade dele, né? Não dá nem para notar que tem 68. Manda na hashtag do Papo Segura GNT qual o elogio que mais te ofende. Agora, nesse mês da consciência negra, o Papo convidou a fantástica Maju Coutinho para contar qual autor negro que mais transformou a vida dela. Maju, antes de você falar, vem visitar a gente, Maju. A bela diretora do programa te ama, a gente aqui te ama, a gente quer muito você aqui. Vem! Mas, por enquanto, Maju Coutinho no alto-falante.
pessoal do Papo de Segunda, estou aqui para indicar um livro do pensador quilombola, escritor Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos. O livro é A Terra Dá, A Terra Quer. Ele fala em envolvimento ao invés de desenvolvimento, fala em compartilhar ao invés de trocar e comenta muito sobre confluência. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. Esse é Antônio Bispo, Nego Bispo, quilombola e pensador.
Salve meus amigos do Papo de Segunda, os conhecidos papoluxos. Pois é, tô aqui caminhando, mais um diáriozinho, e esse aqui é para apresentar um membro da família menos conhecido, mas não menos encantador. É o Chewbacca. Vem cá, Chewbacca. Aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Chewbacca. Tá vendo? Grisalhinho, que nem o pai. Quer dizer, na verdade, eu sou avô dele. Tá vendo? Chuba, Chuba, olha lá. Dá um alô. Isso. Um beijo. Não gosto. E tamo passeando. Tô levando ele pra passear. É hora do Chewbacca dar uma passeadinha e fazer as necessidades dele, que na rua é melhor que em casa. Lembrando, fica a dica. Depois que fizer a necessidade do cachorro, aí você vai e cata. Não deixa que os outros pisarem não, que tá errado. Tá bom? Beijo.
Chewbacca.
Muito bom.
Ele surpreende, né? Porque você pensa em Chewbacca, você vai pensar em Guerra nas Estrelas. É. Aí quando vê, ele não tem nada a ver.
Ele não,
né,
tem nada a ver. Eu, quando você falava Chewbacca, Chewbacca, eu imaginava um cachorro de pelo longo e amarelado.
Exato.
Cor de milho.
Né? Mas tá mais pra Yoda, né?
É.
Mas por que Chewbacca?
O Vicente foi quem escolheu e o filho...
Era criança.
Ah, o filho escolhe o nome de um cachorro, você não vai...
Você não vai falar, não vai botar Chewbacca, né?
Não vai.
Por isso, tantos cachorros chamados Rex
e Pluto. Imito Chewbacca.
Você?
Não tem nada a ver com bloco, mas eu imito o Chewbacca muito bem.
Eu sei, eu já vi, vai.
Enfim,
pra
gente,
mim,
encerramos,
pra
né?
Mim, encerra.
Eu acho que meio que deu, né? Depois disso.
Gente, olha só, isso é papo de segundo, isso é entretenimento rápido. Você sabe lidar com elogios? Eu quero saber. Quando eles vêm e quando eles vêm como forma de ofensa? Também conhecido como elofensas. Aquela pergunta que sempre a gente faz, é fã ou é hater? Olha só esses elo-ofensas. Nossa, tá magra. É meio elofensa. Nossa, tá magra, não achei muito elofensa, não. Nem parece gay.
Aí é o bem ofensivo.
É bem ofensivo.
Nem por onde começar. Acho que a média é... Nossa, como você está magra.
Como uma ofensa.
E aí parece que a pessoa está doente.
É.
Como se...
Uma, mas aí, nesse tom, assim, tá bonito, né? Você também ficou...
O quê? O tempo fez bem para você, né?
Mas, enfim, seu cabelo ficou muito melhor assim. Tem uma coisinha meio... Antes eu não gostava. Uhum. Não tem? Até que para um evangélico ser bem moderno. Levaria mal essa?
Acho que sim.
É, né?
Mas sabe a primeira que eu percebi assim, que eu falei, caramba, que eu fiquei meio triste, quando erravam a minha idade pra mais. A primeira vez que eu vi isso, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, que eu era um moleque que formatava os computadores. Na favela, eu mexia em computador, eu era o nerd.
Na época, você achava um elogio, não?
Não, eu já achava, tipo assim, cara, só porque eu sei instalar um Windows XP, eu tenho 25 anos? Não, eu tenho só 14, cara.
Eu também sempre falava que era mais velho, mas eu achava com elogio, mas hoje em dia eu já não acho mais.
Depois é que vira, acha.
Até que ser engraçada para uma mulher, isso aí é bem pesado mesmo.
Bem.
Tem um que eu já ouvi muito, que é... Gente, você tinha que emagrecer, você tem um rosto tão bonito.
Pô.
Esse é ruim, esse eu ouvia muito na infância.
Muito bonito de rosto, né?
Muito bonito. De que lado você tá? É ofensivo mesmo ou a gente está problematizando demais até o elogio? Conta na hashtag Papo de Segundo GNT qual foi o elogio mais ofensivo que você já recebeu. O Conde, você costuma receber elogio de peito aberto ou você fica reparando de quem veio?
Cara, eu tenho medo de receber elogio assim.
Por quê?
Porque eu tenho medo de me desanimar, assim, sabe? E aí eu acabei desenvolvendo uma coisa em mim que eu também não é tão saudável assim, não. Fico pedindo muito para os outros me darem feedback de onde que eu posso melhorar. E eu acabei fazendo muito isso com as pessoas. Então, primeira coisa, né? Elogio, naturalmente, é você reconhecendo ali aquela pessoa. A pessoa, pô, um esforço, alguma coisa que ela almejou, alcançou, sonhou. Acho importante fazer elogio. Mas eu tenho uma dificuldade em praticar isso, porque eu fico sempre tentando achar que as pessoas são iguais a mim e querem uma crítica construtiva. Então, inclusive, esses dias eu passei por uma situação como essa, assim, acabei dando um feedback para uma pessoa e eu percebi que eu magoei a pessoa. Na verdade, eu deveria ter feito um elogio ali, né? Então, não é todo mundo que está disposto a não ser elogiado e receber apenas um feedback de onde deve melhorar, porque não é todo mundo que é igual a gente, né, cara? Mas eu percebi que eu sou assim meio que desde criança. Meus pais não... Sei lá, não sei se é comum. Aí o Chico queria ouvir a opinião dele também, dos pais elogiarem os filhos, mas eu ficava ouvindo os meus pais me elogiarem para outras pessoas, não diretamente para mim. E aí eu ficava, cara, eu não posso receber elogio porque senão eu vou desanimar. Talvez porque eu achava que eles estavam fazendo isso para tentar me dar um empurrãozinho, assim, tipo, não vou falar para ele não se achar muito. E eu ficava sempre em busca de melhorar. Talvez seja isso, não sei.
Tem um certo consenso na comunidade de pediatras, assim, de que tem que tomar cuidado com o excesso de elogios à criança, porque ela pode tender a...
Achar que o jogo está ganho.
Não, a ficar com medo de perder aquela imagem perfeita. Então, ela para de experimentar, para de tentar. Então, em vez de você estar dando autoconfiança para a criança se jogar, você está dando uma imagem tão perfeita que ela fica conservadora naquela imagem e para de experimentar. Uhum. Entendeu? Uhum. É uma certa medida.
Que loucura.
É a história do... A gente falou isso da outra vez, do filho preferido, etc. O filho de ouro, né? Ele é um pouco isso. Ele é festejado o tempo inteiro. Ele vive numa redoma de suposta perfeição. E aí a tentativa, ela... A frustração é muito grande, porque você não vai dar conta, né? De tamanha perfeição, né?
Você já recebeu elogio ofensivo? Elogio que falou, porra...
Então, eu devo ter recebido, mas eu não percebi. Eu não reparei. Eu não
tem tempo para brigar, né?
Não exercito muito as entrelinhas, não, rapaz.
Mas sabe o que tem também? Uma coisa que aconteceu com você, por acaso, você comentou comigo? Até comentou aqui. Comparar com gente que você não curte.
Ah, bom.
Isso aí é uma forma de
Não era um elogio, não.
Era uma crítica.
Era uma crítica a mim. E eu reconheci como crítica e fiquei fragilizado.
Qual era a crítica?
A pessoa viu, eu lancei um filme, A Coleção Invisível. Não, mentira. Chamava Real Beleza. O Jorge Furtado dirigiu, eu, a Adriana.
Esteves, Vitória Estrada, né?
Vitória Estrada, o primeiro trabalho dela, o Cuoco. E aí a Folha de São Paulo fez uma crítica e nessa época eu lia muito comentário site de luta, eu ficava lendo os comentários, que eu acho intrigante, que as pessoas perdem muito tempo assim se ofendendo, e eles têm umas personas que vão surgindo.
Ali, se vai acabar a internet, o que ele vai perder?
Exatamente. E aí eu estava com o hábito de ler comentários de leitores. E aí nisso eu li um comentário de um leitor que tinha lido a crítica do meu filme, uma crítica que era bacana, ok, elogiosa, e só que ele pegou e falou assim, ah, Vladimir, você acha muito engraçado, você acha tal, parece com não sei quem. E esse não sei quem, eu particularmente, eu não acho, eu não acho uma pessoa muito engraçada.
Você acha exatamente isso, que ele é uma pessoa que se acha, que essa é muito engraçada.
Exatamente, então eu fiquei ofendido. Mas ele realmente, essa pessoa quis me ofender e ela está de parabéns. Eu queria dizer que você continua, vai seguindo que você está indo muito bem.
Vai descobrindo pessoas meio bobinhas e vai falando assim, Vladimir é igual fulano.
Mas ó, eu estou mais forte para isso, mas eu queria só contar uma história engraçada. Conta. Que é o seguinte, teve um elogio que um amigo meu recebeu, ele me contou isso muito engraçado, que ele falou assim, ele acha que ele não é uma pessoa bonita.
E ele acha que ele é ou não é?
Não é uma pessoa bonita. E ele falou assim, cara, eu sempre fui uma pessoa estranha. Então, eu recebi o elogio que ele adorou. Foi o contrário do que a gente está falando. Que ele disse que quando ele fez 50 anos de idade, um amigo virou para ele e falou assim, você está de parabéns, você agora está com a idade do rosto que você sempre teve.
Ele falou, faz sentido, eu fui estranho quando eu fiz 50. Ele falou, ah, o rosto era pra isso.
Agora tudo...
Encaixou.
É igual eu com a orelha. Eu tinha uma orelha quando era criança, que já era do mesmo tamanho que é hoje em dia. Sim, hoje em dia melhorou um pouco, eu fui crescendo aqui. Assim. É, mas isso é outro... O trauma meu.
Por isso que não virou velocista, não é?
Mas é bom esse elogio. Esse falso elogio tem é proposital ou é sem querer, inconsciente? Como
cara,
é que é?
Eu acho que normalmente a gente sabe quando... Tem pessoas que têm uma atitude passivo-agressiva no mundo, assim. Às vezes é só agressiva mesmo, né? Nem passiva.
Nem passiva.
Né? Mas tem umas pessoas, assim... que eu não costumo gostar dessas pessoas, eu faço o que você faz, assim, eu costumo bloquear sem brigar. Uhum. Mas tem gente que eu considero meio tóxica, assim, João, que são pessoas que você sente que pode vir alguma coisa meio venenosa. Uma vez eu li uma definição de relação tóxica, não relação de amor, relação de amizade tóxica, que eu achei boa, assim, a pessoa falou, ó, uma coisa bem factual, assim, falou, ó, encontrou a pessoa, saiu do encontro se sentindo pior do que você chegou, é ruim. E tem umas pessoas, cara, assim, que daqui a pouco eu paro pra ver, vem cá, velho.
Por que eu tô aqui?
Toda vez que eu encontro, eu saio, a pessoa falou uma coisa que eu não gostei. É. Então, em geral, acho que a gente sabe. Mas às vezes não, cara, às vezes a pessoa não teve a intenção... E saiu uma elofensa aí, mas não teve intenção. Como diria o Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Não fala uma
coisa. Just a cigar.
Boa.
Você lida bem com elogio?
Eu fico bem encabulado, assim. Com o passar do tempo, eu fico encabulado mesmo. Está sendo até uma experiência interessante eu aqui no papo, porque eu... Não é que eu não gosto de ser o centro das atenções, mas eu... Porque eu virei ator, né? Mas eu acho que eu coloquei... Eu já falei um pouquinho disso aqui, o lugar do ator, assim.
Você tá se repetindo, você faz 4 programas.
É, pois é, foi isso que eu falei. Vocês me chamaram, daqui a pouco vai acabar o assunto, vocês vão dizer assim, rapaz, o menino
vai.
Eu ia até fazer um comparativo aqui com um o negócio de futebol, que o pessoal não tem fôlego, mas eu não vou fazer isso não, meu Deus do céu, que meu Bahia tá sofrido. Mas é só porque... Eu já ocupo um certo protagonismo através do meu trabalho. Então, numa roda de conversa, eu normalmente eu gosto de fazer a piada, gosto de participar, mas de ser o centro, de falar. Eu não tenho muito esse
hábito. Gosta mais assim. De distribuir o jogo.
Exatamente. E aí, de repente, o elogio... Eu adoro, na verdade, ser elogiado. A gente gosta de ser elogiado.
Lindo.
Você também. A gente gosta de ser elogiado, mas a gente não necessariamente lida bem. Ou porque... revela uma vaidade que você não quer que as pessoas saibam, então você fala lindo, fala, porra, eu gosto de me sentir lindo, mas essa é uma mensagem meio ruim, assim, achar, né, para a sociedade, você é uma pessoa muito vaidosa, então a gente, e no trabalho também tem isso, eu faço um bom trabalho, a pessoa fala parabéns, eu estou muito feliz, que eu quero que as pessoas gostem, eu faço para que as pessoas gostem.
Mas na hora da pessoa
mas
falar...
Mas na hora que fala, você fica meio, tá,
que
mas
isso?
Não...
Pede por escrito.
Pede por escrito. Exato, é.
Não, tem
não sei se eu retribuo, se eu elogio de volta.
Mas eu tive atento ao longo da minha vida e eu melhorei. Hoje em dia as pessoas falam um trabalho, se eu gosto do trabalho, tem trabalho que eu gosto mais ou menos, eu costumo dizer, não, obrigado, eu gosto muito desse trabalho, eu reconheço o mérito nesse trabalho. Eu...
Queria fazer um elogio, vocês arrasaram hoje. Sem convidado, achei que vocês não iam segurar.
Foi.
Liguei pro pessoal do GNT e falei, gente, eles não seguram, não sei o quê. Não é que foi bom?
O Christian Dunker está ali. Pode vir, Christian.
Minha gente, é isso. E vocês que estão assistindo o Papo de Segunda são os melhores do mundo. Isso foi um elogio de coração. E fica aqui também o elogio e o apoio do Papo para a nossa colega apresentadora Ana Hickman, que teve uma coragem brutal de falar abertamente sobre as violências que sofreu. Todo o amor do mundo para a Ana, nesse momento duro, o Brasil está com você. E se a gente pode capturar algo bom dessa história horrorosa, é que as mulheres que estão vivendo histórias parecidas podem ver isso e saibam que podem contar com a polícia e com a Lei Maria da Penha para se proteger dos seus agressores, tá? Quem está passando por uma situação dessa, o número da Central de Atendimento à Mulher é 180. Beijo, Ana. Beijo, Papoluxos, e até semana que vem.